Olá, meus amigos, muito boa tarde, minhas amigas, um grande abraço a vocês que a partir de agora estão ligados no programa Mais Saúde. Vocês já sabem, todos os sábados a gente tem esse encontro aqui marcado, objetivando levar as pessoas que nos assistem pelo rádio, que nos assistem pelas redes sociais, as informações para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Esse programa é hoje, sábado, todo sábado a gente está por aqui levando essa melhor informação. Então aumente o volume do rádio, aumente o volume também da sua TV, do seu smartphone, independente de onde você esteja nos assistindo. A todos, um grande abraço e nosso muito obrigado. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida, né? E ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Ter saúde mental é estar bem consigo mesmo e com os outros, aceitar as exigências da vida. E para falar desse assunto, a gente recebe no Mais Saúde, deste sábado, a psicóloga Rosiclé Bernardo Bezerra. Rosiclé, seja muito bem-vinda ao Mais Saúde, já pedindo a você que possa falar um pouco sobre essa data.
Obrigada, Paulinho. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a todos que estão nos assistindo, né, por estar preocupados em entender um pouquinho mais essa questão de saúde mental. O Dia Mundial de Saúde Mental foi estabelecido para que nós pudéssemos refletir sobre a importância de mantermos um cuidado em saúde mental. Não só um cuidado individual, que cada um de nós pode ter e deve ter, mas um cuidado também nas políticas públicas, nos programas governamentais, até mesmo no esforço e articulação internacional. Porque nós sabemos que a nossa saúde mental, ela não depende só de fatores individuais, mas também de fatores coletivos.
Como nós poderíamos classificar como sendo um problema de saúde mental?
Ah, essa é uma ótima pergunta, porque nos lança numa questão muito importante, que é entender o que interfere na nossa saúde mental. O que causa, promove uma saúde mental e o que não promove uma saúde mental. A nossa cultura, ela é um fator importantíssimo para determinar a nossa saúde mental. Aspectos políticos, aspectos de saúde pública, aspectos econômicos, interferem na nossa saúde mental. Então, hoje no Brasil, por exemplo, a tensão causada por esse processo político que nós estamos vivendo tem contribuído para afetar a nossa saúde mental. Recentemente, mundialmente, nós enfrentamos a pandemia de Covid-19, que promoveu inúmeras repercussões na nossa saúde mental, pelo isolamento social, pela nossa dificuldade de estabelecer vínculos, por termos perdido pessoas, pelo medo que enfrentamos de perder pessoas, de perder nossa própria vida. Então, esses fatores que independem da minha condição de sujeito interferem na minha saúde mental. As políticas econômicas interferem na nossa saúde mental. A oferta de trabalho contribui para que a nossa saúde mental esteja ok ou que ela seja afetada. Então, a saúde mental é um fenômeno coletivo, não é um fenômeno apenas individual. Então, para entendermos até os adoecimentos mentais, que são, para entendermos os sofrimentos mentais, nós vamos ter que entender os contextos sócio-históricos. Então, a saúde mental ela é condicionada ao nosso estilo de vida. Portanto, para que nós tenhamos saúde mental, nós precisamos de boas políticas públicas, nós precisamos de boas condições de vida, né, para que nós possamos ter essa saúde. Muitas vezes a gente pensa que uma pessoa que tem uma questão de saúde mental, ela tem um sofrimento individual, mas a gente esquece de olhar os fenômenos como fenômenos sociais. Hoje nós temos uma prevalência de sofrimentos mentais, né, que a Organização Mundial de Saúde vai classificar como transtornos mentais. E essa prevalência se deve ao nosso estilo de vida. Por que nós temos tanta depressão? porque é um fenômeno contemporâneo ligado ao nosso estilo de vida, às nossas práticas sociais. Então, isso é importante ressaltar. Então, quem sofre hoje, sofre por um contexto que a gente vivencia. Então, a gente tem que pensar sempre saúde mental articulado à nossa vida social, à nossa cultura, à nossa economia. E o que que faz com que nós adoeçamos? Os estigmas. Uma sociedade cheia de estigmas. No Brasil, nós enfrentamos um fenômeno já bem estudado chamado racismo estrutural. Ele interfere na nossa saúde mental de uma forma importantíssima. A psicologia vem avançando nos estudos para provar as repercussões disso. Práticas como a homofobia também interferem na saúde mental. As desigualdades sociais interferem na nossa saúde mental. Então, é um fenômeno muito complexo. Então, quando a gente pensa que um ser individual traz uma questão de saúde mental, a gente sempre precisa correlacionar essa situação de saúde mental do indivíduo com a sua cultura, com o seu tempo, com o espaço que ele vive e refletir sobre isso. E por que que eu estou falando isso? Porque nós temos um forte estigma em relação à saúde mental. Sobre aquele que adoece. E a gente esquece de refletir que aquele que adoece apenas traz um pouco de como nós, enquanto sociedade, nos organizamos. Então, por isso é importante desestigmatizar. E é importante pensar como as nossas práticas sociais produzem sofrimento psíquico e, consequentemente, os adoecimentos também.
Podemos dizer que já trazemos alguns desses problemas conosco desde o nosso nascimento, ou eles são adquiridos pelo nosso estilo de vida?
Pois é, na grande maioria das suas vezes. Existem, sim, alguns fatores que a gente supõe que a pessoa pode já trazer desde o seu nascimento, né? O caso de algumas doenças mais graves e também menos recorrentes. As doenças mais recorrentes, os sofrimentos mais comuns na nossa cultura, eles são adquiridos pelo nosso contexto, pelo nosso estilo de vida, pelas experiências que a gente vai tendo. Então, a maioria desses sofrimentos, eles são adquiridos pelo nosso estilo de vida.
Ciclê, por que algumas pessoas desenvolvem problemas de saúde mental e outros não?
É interessante essa pergunta, porque alguns de nós, realmente, se pensarmos, é um adoecimento promovido por um tempo, por um espaço, por uma história, então toda a nossa sociedade estaria com as mesmas situações? Não. Alguns de nós vai sofrer mais, pelo maior grau de vulnerabilidade, esse é um fator, pessoas mais vulneráveis, elas tendem a sofrer mais, mas também alguns de nós podemos desenvolver fatores de proteção. Daí porque a gente também tem que pensar a prevenção em saúde mental.
Homens e mulheres desenvolvem problemas de saúde mental da mesma forma, mesmo estando vivendo nas mesmas condições?
Sim, mas em alguns casos há alguns fenômenos mais prevalentes em homens e outros em mulheres. Mas isso não quer dizer que essas sejam doenças ligadas a uma predisposição genética ou a um fator. Mas, ao contrário, de como nós, como sociedade, nos organizamos em torno desse fenômeno, homem ou mulher. Hoje nós temos estudos, há muito tempo a gente vem tendo um movimento feminista que vem estudando, pensando, refletindo em várias frentes sobre as consequências do modelo patriarcal e do machismo na vida das mulheres e nos seus adoecimentos mentais. Mas hoje a gente também já vem fazendo muitos estudos mostrando também como esse mesmo modelo de sociedade impõe aos homens um modelo de masculinidade que também promove neles muitos sofrimentos psíquicos. Então a gente vai pensar como nós, ao pensarmos gênero, ao estabelecermos o que é ser homem, o que é ser mulher e o lugar de cada um na cultura, também promovemos esses sofrimentos psíquicos.
Quais são os indícios que eu ou qualquer outra pessoa possa estar desenvolvendo um problema de saúde mental?
A gente tem que pensar dois aspectos aí. Como a gente se prevenir para que a gente possa manter a nossa saúde mental em dia e como a gente vai percebendo esses indícios de que a gente vai precisar buscar ajuda. Quando a gente fala em prevenção e saúde mental, nós estamos falando de manter práticas de autocuidado, que muitas vezes são simples, mas que pelo nosso estilo de vida, pelas nossas exigências, pelas nossas expectativas, a gente acaba negligenciando. Um exemplo disso, fazer pausas. Nós, na nossa cultura, estamos cada dia mais buscando trabalho, buscando destaque, buscando reconhecimento profissional. E muitas vezes nós nos submetemos a uma carga horária de trabalho que é exaustiva e que acumula em nós, né? Que acumula é péssimo, mas que nos traz muito estresse. E aí é necessário que nós possamos investir em momentos de pausa. Aproveitar bem nossos feriados, nossos finais de semana, estabelecer uma rotina de trabalho moderada, onde a gente consiga atingir nossos objetivos, mas que a gente tente não passar do ponto, buscar práticas de autocuidado, coisas que nos deem prazer, atividades de lazer, esportes, ou mesmo dedicar um tempo à leitura, a um estudo de algo que nos dê prazer. Então, qualquer experiência que nos desconecte e que nos faça estar bem, sentir bem-estar, sentir algum prazer. Então, essa é uma forma de prevenção, né? Buscar fazer atividade física regular, evitar o abuso de drogas. Por drogas, a gente pode entender o álcool, aquele cafezinho que a gente usa para trabalhar todo santo dia. E outras drogas que a gente já reconhece mais facilmente com esse termo, né? Mas o abuso de substâncias, ele é um dos problemas de saúde mental que nós enfrentamos e que nós não podemos negligenciar.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos com Mais Saúde, conversando aqui com a Rosiclé Bernardo, que é psicóloga, falando sobre o Dia Mundial de Saúde Mental e os problemas e os transtornos mentais que afligem a nossa sociedade. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já com outras informações importantes. Não saiam daí. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui no Mais Saúde, nesse segundo bloco e último. Estamos conversando com a psicóloga Rosiclé Bernardo, falando sobre o Dia Mundial de Saúde Mental. Esses problemas que afligem as nossas vidas e que têm tirado a tranquilidade, né, a saúde de muita gente. Rosiclé, quais seriam os sinais de alerta e quando devemos procurar a ajuda de um profissional?
Quando a gente não consegue prevenir e aí acaba tendo algumas complicações, às vezes a gente não vai percebendo, porque a gente está naquele ritmo de produção, de trabalho, ou a gente vai negligenciando. Mas é bom olhar para fatores que mostram alguma alteração no nosso nível de funcionamento. Um exemplo, sono. Quando a gente começa a ter um ciclo de sono muito irregular, começa a aparecer insônia, eu acordo muito no meio da madrugada, e isso não é um comportamento que eu já tenha, ou não é uma coisa que passe só porque eu estou ali vivendo um momento de tensão. Quando a gente está um pouco tenso, a gente tem um pouco de insônia, tem dificuldade de adormecer, mas se isso vira um constante, é importante a gente estar atento. Quando eu estou abusando de substâncias, esse é um outro sinal. Eu não tenho esse padrão, não tenho uma dependência, mas eu estou recorrendo a essa substância para relaxar. Estou associando o uso de substâncias para o relaxamento e isso está virando frequente. Então, é importante eu entender que aí tem alguma questão. Quando eu altero o meu paladar e, além do paladar, o meu comportamento alimentar, isso é um sinal de que eu posso estar com alguma questão de saúde mental, quer seja pelo abuso da alimentação, a compulsão alimentar, quer seja pela dificuldade em me alimentar. Então, esses fatores nos colocam em alerta. Estar sempre em estado de alerta, sempre ansioso, sempre inseguro do que vai acontecer. É estar com humor mais deprimido, com muita facilidade eu me entristeço, às vezes eu não sei o que está acontecendo, por que eu estou triste. Então, isso é um sinal de que eu preciso buscar ajuda.
Somente as pessoas de mais idade estão propensas a desenvolver essa situação de ansiedade, de depressão? A idade tem a ver? ou qualquer pessoa pode ser acometida de transtornos mentais?
Sim, essa é uma questão, né? Nossas crianças não estão livres. Isso não é uma... Quando eu digo isso, não é para que a gente possa tudo tentar colocar na conta dos problemas de saúde mental, mas é importante nós entendermos que as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos jovens, assim como os idosos, todos nós estamos no grupo de risco, né, para transtornos mentais. Isso não quer dizer que todos os fenômenos ligados às próprias etapas do desenvolvimento possam ser considerados como transtornos mentais. A gente precisa ter esse cuidado, né? Existem fenômenos que são próprios da adolescência, fenômenos que são próprios da infância, que a gente também não pode patologizar as experiências. Mas sim, todos nós, em todas as faixas etárias, estamos vulneráveis aos transtornos, a adoecimentos mentais.
Temos um estilo de vida diferenciado daquele que nossos pais tiveram, né? Viveram situações talvez até menos complicadas do que essas que nós vivemos hoje. Hoje vivemos vidas mais corridas, muitas das vezes deixando a educação dos filhos na mão de outras pessoas, o celular direto na mão, comendo muito rapidamente nesses fast foods da vida e também tendo um estilo de vida muito alterado. Estamos vivendo, Rosicler, épocas propícias para desenvolvermos transtornos mentais?
Sim, isso é verdade. Uma coisa que eu não ressaltei lá no começo, os fatores ambientais, até as questões ligadas à gestão ambiental, interferem na nossa saúde mental. E a nossa alimentação, que eu também não tinha falado, inclusive no campo preventivo, ter uma alimentação saudável, complexa, ela ajuda a gente a se prevenir, porque nos protege também no que diz respeito ao próprio funcionamento fisiológico. Fatores ambientais interferem na nossa saúde mental. Isso já tem estudos correlacionando saúde mental e ambientes insalubres, né? E a nossa alimentação também interfere. Tanto que nos aspectos preventivos, ter uma alimentação saudável, equilibrada, ela é importantíssima, é um fator de proteção. Então, nosso estilo de vida, sim, contribui muito para nossa saúde mental. Essa alimentação rápida, rica em açúcares, gorduras, né? Ela interfere na nossa qualidade de vida e nos predispõe também a desenvolver alguns sintomas de adoecimento e sofrimento psíquico, né? Porque o nosso corpo e a nossa mente, eles não estão desconectados. Às vezes a gente tem essa ideia de que os adoecimentos mentais, os transtornos mentais, eles estão fora do aspecto da saúde. Mas tudo aquilo que é promotor de saúde, a saúde física, como a gente conhece, também é promotor de saúde mental, porque corpo e mente são parte de um ser integrado. Então os nossos processos fisiológicos interferem nos nossos processos mentais e do contrário também, porque é um circuito.
Ansiedade e, consequentemente, lá na frente, uma depressão. Os números de suicídios são registrados no país e em nossa região, hoje quase sendo um problema de saúde pública. O Setembro Amarelo faz alusão aos cuidados contra o suicídio, né? E temos essa realidade de forma tão presente na nossa sociedade. Por que muita gente não enfrenta os problemas e tem essa prática de suicídio tão presente na vida de muitas pessoas aqui?
As depressões, elas são prevalentes hoje e têm preocupado a Organização Mundial de Saúde. Elas têm sido uma causa importante de afastamento do trabalho e elas estão ligadas ao aumento, o fenômeno da depressão está ligado ao aumento do número de suicídios. Então, sim, a gente precisa estar muito atento, porque o suicídio, ele é um fenômeno que a gente tem muita dificuldade de lidar na nossa cultura, né? É um fenômeno que, para nós, ele traz um estigma, é um tema tabu, que a gente tem dificuldade de discutir, a gente tem dificuldade de pensar, e no Brasil a gente tem dificuldade até de classificar. Existem classificações de suicídio muito mais sofisticadas em outros países e nós não. Então é importante, sim, a gente entender que as depressões elas estão ligadas ao aumento do número de suicídios e que é importante a gente debater também o nosso olhar sobre essas questões. Porque uma sociedade que estigmatiza as questões de saúde mental é uma sociedade que não promove o cuidado. Porque a pessoa que está com sofrimento, ela resiste muito em procurar ajuda. Ela resiste por quê? Porque ela tem medo do estigma. Ela tem medo de como ela vai ser olhada no trabalho. Ela teme como ela vai ser tratada no próprio contexto familiar. Ela mesma se vê como alguém que não quer estar nesse lugar, porque é um lugar que parece que não é legal, que é muito, que está muito ligado a você, você se sente culpado, responsabilizado por esse adoecimento. Então você acaba resistindo a buscar ajuda. E nesse processo você vai complexificando o seu adoecimento. E aí sim, a gente precisa refletir muito sobre a importância da gente debater sobre saúde mental, entender que as questões de saúde mental não são individuais e que aquele sujeito que está sofrendo naquele momento, ele precisa sim de cuidado, deve ser cuidado e não estigmatizado e olhado de forma desrespeitosa muitas vezes na nossa cultura, né?
Como ajudar uma pessoa que está no início desses sintomas? Como identificar e como levar ajuda até essa pessoa?
Sim, a família muitas vezes é muito importante, porque são as pessoas que primeiro detectam, percebem alterações naquele comportamento daquela pessoa, alterações comportamentais, às vezes uma irritabilidade excessiva, às vezes uma apatia excessiva, além daqueles fatores que nós já havíamos comentado, como alterações no sono, no padrão alimentar, na forma de se relacionar socialmente. Então, a família, ao perceber, não deve esperar que esse quadro se complexifique, não deve esperar para ver se passa, porque às vezes fica naquela coisa, ah, isso é besteira, isso vai passar, é preciso que a gente, que você se fortaleça. E aí faz uma série de recomendações, mas não oferece ajuda. Então, sim, gente, vamos ser mais sensíveis, vamos entender que é uma questão de saúde como qualquer outra, que precisa ser cuidada, que precisa ser olhada. Vamos buscar os serviços de saúde mental, vamos colocar os recursos da nossa sociedade em prol do cuidado. Hoje, no Brasil, nós temos uma rede de atenção psicossocial dentro do SUS, e é uma rede complexa. Nós temos aí desde o acolhimento nas unidades básicas de saúde, com os próprios profissionais da unidade básica de saúde, como nós temos uma rede secundária, que são os CAPs. Nós temos os CAPs AD para quem está em situação de abuso de drogas, e aí desde o álcool, como a gente já falou lá atrás, até outras substâncias. Nós temos os CAPs infantis, especializados no acolhimento de crianças e adolescentes, e nós temos os CAPs gerais, que trabalham com os outros transtornos que não foram aqui mencionados. O próprio CAPS geral, apesar de estar num cuidado mais especializado, ele também é portas abertas. Os CAPS, na verdade, são portas abertas. Então, um cidadão que esteja se percebendo em situação de saúde mental vulnerável pode chegar diretamente no CAPS, e lá ele vai ser acolhido, vai passar por uma avaliação e vai ser direcionado para as políticas, né? Quer permanecer no CAPS, quer precise retornar para atenção básica, mas ele pode ser acolhido diretamente nesses serviços. Então, hoje, nós temos uma rede que, claro, precisa ser valorizada. A campanha do ano passado da Organização Mundial de Saúde, da OPAS, em torno do Dia Mundial da Saúde Mental, foi exatamente pedindo que mundialmente os governos dedicassem mais recursos às políticas de saúde mental, por entender que a sociedade vive um momento de muita vulnerabilidade em decorrência da pandemia e por perceber também que não tem sido uma política que tem tido o investimento necessário. Mas mesmo que nós não estejamos num momento ótimo das políticas de saúde mental, nós ainda temos essas políticas. Então, vamos valorizar, vamos recorrer, e essas políticas oferecem um acolhimento. Também temos aí outras estruturas dessa política que eu não vou mencionar aqui, mas que também acompanham. Né? Então, é um aparato grande, desde leitos hospitalares para casos mais graves, como casas de longa permanência para pessoas que estão vindo aí de uma política manicomial que nós, infelizmente, enfrentamos no país e no mundo. Né? Então, é um sistema complexo dentro do SUS e que a gente precisa valorizar. Existem também outros recursos, como a própria psicoterapia, que em muitos casos de saúde mental, existem também outros serviços, como as psicoterapias, que elas acontecem tanto no âmbito dos serviços, né, assim, no serviço com suas limitações, porque o serviço trabalha mais numa perspectiva grupal, no trabalho coletivo, trabalha com a lógica de redução de danos, mas também os psicólogos estão ali presentes, compondo esse projeto terapêutico singular dentro dos serviços, e também temos aí no âmbito da sociedade os próprios processos psicoterapêuticos individuais, que também podem contribuir muito com a saúde mental dessas pessoas.
Quais os profissionais que estão habilitados a desenvolver um trabalho nessa área de assistência a essas pessoas com problemas de saúde mental?
Quando a gente pensa na nossa rede de saúde mental, por exemplo, lá nós vamos encontrar psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, educadores físicos. Dentro dos nossos serviços de saúde mental, nós temos essa gama de profissionais. Alguns nutricionistas envolvidos aí no processo também Na nossa rede de saúde mental, nós temos uma complexidade de profissionais, que são o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, educadores físicos, assistentes sociais, para cuidar da complexidade que é esse fenômeno. E qualquer um desses profissionais pode exercer um cuidado, sim e não. No que diz respeito ao acolhimento de uma pessoa, de uma escuta qualificada, para aqueles profissionais que estão nos serviços de saúde mental, sim. Podem fazer, podem acolher, podem compreender esse fenômeno e fazer o projeto terapêutico singular, que são os direcionamentos. Quais são essas pessoas que vão necessitar de um acompanhamento psiquiátrico com um médico? Quais são dessas pessoas que vão necessitar de um acompanhamento para reorganizar suas tarefas de vida diária, para se reorganizar no que diz respeito às funções da vida, ao trabalho? Essas pessoas vão ser direcionadas aos profissionais de terapia ocupacional, vão ser direcionadas para os processos grupais, quando elas precisam aí da intervenção de um psicólogo, algumas para um acompanhamento individual direcionado também com esses psicoterapeutas. Então, todos os profissionais, eles são importantes, mas para cada sujeito e para cada contexto, a gente vai ter que moderar e equilibrar essa intervenção. Os educadores físicos nesse sistema são muito importantes também, porque acompanham todos os pacientes e devem estar presentes nesse processo. Então, o psicólogo, por exemplo, quando vai... Existem algumas pessoas que com a psicoterapia vão poder lidar bem com as suas situações de saúde mental. Tem pessoas que vão precisar de um apoio combinado entre psicoterapia e acompanhamento psiquiátrico, com uso ou não de medicação. Então, é importante que a gente vá aos serviços, que a gente procure apoio, para que a gente possa entender qual é a necessidade de cada pessoa, né?
Rosicler, já agradecendo por sua participação aqui conosco no Mais Saúde, falando de um tema tão atual, né, e preocupante, que são os problemas de saúde mental. Gostaria que você deixasse aí algumas dicas para nos prevenirmos desse problema tão delicado.
Coisas simples, mas que às vezes a gente negligencia. Uma alimentação adequada, pausar no trabalho, investir em lazer, formas de sentir prazer, não abusar de substâncias psicoativas, né? Não abusar de álcool, não abusar de outras drogas, não abusar do cafezinho cotidiano para se manter muito ativo e trabalhar mais do que o que deveria, valorizar as suas horas de sono. É muito importante que nós possamos dormir e acordar descansados, buscar estar em atividades coletivas que deem sentido à nossa vida. Então, essas práticas cotidianas, elas são muito importantes. Buscar fazer uma atividade que te faça bem, que te faça mover o teu corpo. A prática de atividade física comprovadamente contribui com a nossa saúde mental. Então, isso é importante. Quer seja uma dança, quer seja um esporte, qualquer uma dessas práticas, elas contribuem. Uma simples caminhada rotineira pode contribuir com a nossa saúde mental, porque a gente desacelera, cuida do nosso corpo e a gente vai se mantendo saudável.
Mais uma vez, o Mais Saúde agradece por sua participação. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Para mim foi um grande prazer e sempre que eu puder contribuir, estou à disposição. Obrigada a todos que nos ouviram.
Muito bem, minha gente. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho. O Mais Saúde, que está aqui todos os sábados de 12h30 a 1h30, nesse intervalo, sempre trazendo informações importantes para você e para a sua família. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até o próximo programa. Fiquem todos com Deus.